Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
O que acontece é assunto. Rocha.
Começa a partir de agora o programa Temática, terceira hora, na sua versão de debate. O que acontece é assunto. Estamos no ar em nome de Unimed. Mude um hábito, muda uma vida. É uma campanha da Unimed. Hoje, 11 horas, 7 minutos, clima estável, aquele clima assim, né? Um pouco frio, um pouco chove, um pouco nublado, um pouco sol. Esse é o cenário do outono que está começando hoje. Aliás, hoje é um dia de datas marcantes, né? O início do outono, hoje é dia da árvore, dia emblemático, né? Então, muito verde para você, mas também é o Dia Internacional da Felicidade. É uma data que começou a ser, né, conversada, dialogada entre as pessoas no mundo todo a partir de uma iniciativa lá no Butão, um país pequenininho, distante da gente, mas parece que impactando o mundo de uma forma interessante. Alguns indicadores novos se iniciaram a partir dessa iniciativa. A gente falava muito do indicador de desenvolvimento humano, indicadores econômicos, o PIB, né? E aí, a partir dessa iniciativa, nasceu o FIB, né? Que era o índice de felicidade que as pessoas têm nos lugares onde elas moram. E esse indicador passou a ter relevância também em aspectos sociais, econômicos e de tentar entender essa evolução da sociedade. Esse é o assunto do programa de hoje. Vamos entender onde mora a felicidade, por onde passa o caminho da felicidade. É a felicidade realmente a missão de vida de todas as pessoas? A gente costuma dizer isso no chavão, né? O sonho de todo mundo é nascer para ser feliz e que a felicidade estaria no coração ou na cabeça. Será que é verdade isso? Mora no coração? Mora na cabeça das pessoas? Por isso nós formamos um time hoje, a qual eu já dou aqui nossas boas-vindas, né? Dr. Carlos Mesquita, pela primeira vez aqui com a gente. Ele é médico psiquiatra. Tudo bem? Seja bem-vindo.
Bom dia.
Obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço o convite.
Nosso bom dia também a Robledo Lusa, ele que é formado, né, em filosofia, atua como gerente, né, na Metadados e também tem informação nessa área de conhecimentos, estudioso dessas áreas todas. Daqui a pouquinho eu apresento o perfil técnico todinho. Professor Robledo, seja bem-vindo, tudo bem?
Muito obrigado, Beverly, mais uma vez. É um prazer estar aqui, né, também com uma mesa seleta como essa e um tema tão importante, talvez dois mais importantes, se não o maior, né? Então, obrigado pelo convite.
E a Maria Marlene Faria, ela é psicóloga, tem formação em coach, trabalha com vida positiva há bastante tempo. Seja bem-vinda também.
Bom dia, Beverly. Bom dia, os queridos Robledo e Mesquita. Uma grande alegria estar aqui. Vamos descobrir onde mora a felicidade.
Se é que ela mora em algum lugar, né? Para isso, a gente usou aqui um recurso musical. A gente fez aqui uma abordagem também quase que histórica, né, emblemática, a partir da música. Como a música trata a felicidade, e é isso que a gente vai escutar nesse popurri que nós separamos para os nossos convidados começar essa conversa agora.
Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. E deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu.
Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Fé em Deus, DJ!
Andar sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade. Poder abraçar um amigo e sentir o calor de uma grande amizade.
Aí a apresentação de um popurri, a gente recombinou, né? Não é numa ordem linear, ela se recombinou em alguns momentos, mas desde a vibe, né, do seu Jorge, que canta amizade, alegria, é o cheirinho de uma flor, uma coisinha um pouco mais sutil, depois vem aí o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não se preocupa tanto, vem o Internacional, né, be happy, cante a felicidade todos os dias, sorria, seja feliz, tem uma vibe mais nessa linha, assim, de que a felicidade tá ligada a uma leveza. E aí veio o pessoal lá do funk no original e pergunta, né? Eu só quero ser feliz da comunidade onde eu nasci. Pobre também é feliz, pobre também consegue ser feliz no Brasil, numa comunidade, numa favela. Onde tá a felicidade, gente? Tá aqui o tema proposto para vocês. Quem começa? Quem levanta a mão?
Tá bom.
Por livre
Maria
indicação,
Marlene,
né?
Fica me cutucando.
Por livre indicação.
Ela fica me cutucando.
Vou começar com o filósofo aqui.
É.
Filósofo, mestre em educação, né?
É que a minha área, ela tem talvez essa precedência, não importância, mas histórica. Porque um dos elementos talvez mais marcantes, não único, mas mais marcantes da filosofia no sentido acadêmico, é que se estuda muito a história das ideias. O fluxo das ideias ao longo das épocas, né? E tem um fato que eu acho que é curioso, e para mim, antes mesmo de responder a tua pergunta, tanto me perguntou, né, Beverly, se eu vou fazer uma curva, mas a gente tem um tempo ainda para voltar a isso, né, no final, mas eu acho que é uma introdução aqui que eu acho que é cabível quando a gente pensa na história das ideias e na herança cultural que nós recebemos, como herdeiros que somos da civilização ocidental e de um certo ideário que ao longo dos séculos vem perpassando. Se a gente for pensar, quando nós dizemos que a Grécia é o berço da civilização ocidental, uma das maiores, se não a maior contribuição da Grécia foi essa forma de se pensar, que é a filosofia, que ela valoriza bastante a racionalidade. E aí o que nós vemos? Desde a origem da filosofia, nos pré-socráticos, a felicidade era um tema tocado. Ah, nós vamos encontrar em Tales, vamos encontrar em Demócrito, cada um à sua maneira, tentando dar uma razão de qual caminho nos levaria à felicidade. Quando nós encontramos um conjunto de autores posteriores que são mais sistemáticos e que nós temos um maior número de obras, por que eu falo isso? Porque os pré-socráticos nos legaram fragmentos. Então, quando nós chegamos em Platão, chegamos em Aristóteles e mais adiante nos estoicos, no epicurismo, nós vamos perceber que a felicidade é um tema central na filosofia antiga. Uhum. E ele é fundamentalmente associado à ética. O que quer dizer isso? A ética é a tentativa de se desenhar um caminho que levaria o ser humano a uma vida boa e justa. Quando nós falamos boa, seria essa ideia de satisfação própria da felicidade. Justa, que ela esteja equilibrada no sentido moral. Então nós vamos encontrar isso muito forte nesse pensamento da antiguidade. Quando nós passamos, avançamos um pouco mais, sim, daí nós temos a influência do cristianismo, mas isso ainda acontece, tá? Ainda existe essa preocupação tematizada pelos principais intelectuais em relação a como se fazer para viver uma vida boa e justa.
Professor, deixa eu só fazer um parênteses que o senhor traz. Dentro desse conceito do justo, né, e do outro termo que o senhor utilizou, que agora me fugiu aqui da mente, entrava também o belo, que tinha a ver com a harmonia. Sim. A harmonia vem também nesse espaço-tempo, nessa cronologia? Ela Sim. ganha um espaço também?
Existe uma interpretação, existem várias interpretações. Um dos autores já no nosso tempo que vai tocar nessa questão é Foucault. Quando ele, o que se associa à filosofia antiga é um princípio ético-estético. O que quer dizer isso? Que modelar a sua vida para viver bem, ou seja, agir corretamente, é um jeito de transformar a sua própria vida numa obra de arte. Então aí tem uma conotação estética, de beleza. Tá? Mas isso então... E aí que tem um ponto, eu acho que... Porque há uma, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque há uma inflexão histórica no período moderno. Tá. Então nós vamos ter essa preocupação com tematizar a felicidade, nós vamos associar a felicidade da medievalidade à questão religiosa cristã, mas nós vamos perceber que já na modernidade a felicidade ela já não é um tema tão importante e ela começa a ser dissociada do modo de agir, da ética.
Ela entra num conflito entre direito e deveres.
É que assim, ó, só para dar uma ideia, assim, vou dar um conceito assim que eu acho que até certo ponto ele é um pouco rasteiro, mas eu acho que ajuda a entender. Nós classificamos normalmente as éticas antigas e medievais em éticas teleológicas, que são isso. Essas são éticas que têm uma finalidade, o ser humano age porque tem, enfim, alguma coisa. Já no período moderno já começa ali, tanto no utilitarismo, por exemplo, como na visão kantiana, uma visão deontológica, ou seja, de dever. Então, por exemplo, existe um pressuposto, e aí a gente vai entender um pouco dessa inflexão e de como a felicidade desaparece da discussão dos intelectuais no nosso tempo para reaparecer tempos depois, e aí que entra as disciplinas, né, dos meus colegas de bancada. A questão é o seguinte, ó, se coloca, e o Kant, sob certo ponto de vista, ele assume isso, que é o seguinte, considerando que são múltiplas as posições sobre a felicidade, que aparentemente a gente não vai chegar a um acordo em relação a elas, como que eu devo agir para que eu viva de forma harmônica? Então aqui eu tenho uma cisão entre a ética e a felicidade, que era uma coisa normal na tradição intelectual que nós herdamos no mundo ocidental. E aí nós vamos encontrar em Kant, no século XVIII, ele particularmente dizendo o seguinte, que essa noção de felicidade ela era simplesmente inteligível porque ela não era viável no mundo natural. Ou seja, dessa satisfação da natureza, porque a natureza não atenderia aos nossos desejos, aos nossos impulsos. E curiosamente, aqui o Abaiano vai dizer que isso foi uma influência poderosa, mas talvez seja também o próprio espírito da época, ela como noção deixa de ser um tema central de reflexão filosófica. E se nós formos analisar um pouco mais adiante, no início da nossa da ciência positiva, ela não tem lugar. Ela foi um tema sempre associado à ética, e a ética ela passa a ser uma abstração filosófica para a ciência, quando ela surge. Então nós vamos encontrar, possivelmente, esse tema readquirindo uma importância mais central, obviamente com Freud, né? E eu diria que hoje ele está sendo reintroduzido no debate. Tanto é que eu vejo que, frequentemente, isso eu comento, a gente... pode observar que temos mais ou menos atenção ou damos mais ou menos importância a um determinado tema pelo nível de densidade do conceito com o qual nós trabalhamos. E, na minha opinião, na nossa sociedade hoje, nós estamos revendo a felicidade dando consistência para esse conceito, porque as visões tradicionais que nós acabamos adotando ao longo da vida, elas são muito rasas, elas são muito de baixa profundidade, baixa densidade, né? Então eu percebo isso quando a gente coloca em debate o que é felicidade.
O que é o amor, por exemplo.
É,
esses temas, né?
São temas que a gente não tem recursos linguísticos para falar sobre eles, porque eles não estão nos diálogos do dia a dia. Então nós temos definições assim que são um pouco superficiais. Então eu peço desculpa por ter me alongado um pouco mais nessa introdução, mas eu achei que seria pertinente falar justamente porque na nossa tradição intelectual há um momento que a felicidade é um protagonista, é um elemento central. E em um determinado momento histórico ela começa a desaparecer.
Pegando esse gancho, então, né? Vou lembrar os ouvintes que quem quiser participar, fique à vontade. Você pode dizer o que te traz felicidade também, né? Ou o que é o contrário da felicidade, se é que existe um contrário da felicidade, né? Mas no senso comum, talvez seja a infelicidade, a tristeza, a angústia. Você pode também trazer pra gente pelo 999530616, porque isso tá na roda. É um assunto que hoje a gente quer falar um pouquinho mais e trazer essas perspectivas mais conceituais, mais profundas, pra gente não ficar no raso, né? Queria aproveitar a presença do Mesquita, doutor Mesquita, aqui também no programa. Se a gente fosse pegar esse gancho, né, que o professor Robledo nos deixou aqui, doutor Carlos Mesquita, para falar sobre se há um lugar, né, que habita em nós essa felicidade, essa mais tradicional, essa cisão e essa retomada, onde seria na atualidade? Porque nos tempos antigos a gente falava muito da pleura, né, respiração, deu nome à pneu, à área do corpo que se estuda o pulmão, e se falava muito disso, né, que o ar tinha a ver com a vida. Depois outros entendimentos foram vindos, e o que eu quero dizer é que num tempo mais recente a gente dizia que era no coração, né? O coração é que falava entre corações, por isso a gente precisava da felicidade para poder ter essa conversação entre corações. Mas a gente vive num tempo de doenças mentais, onde tudo está no mental. Afinal de contas, na contemporaneidade, daria para a gente dizer que a felicidade ainda mora no coração ou ela subiu para a cabeça?
O que a gente pode entender é que onde eu percebo as emoções é no centro das emoções, que corresponde à região do peito. Isso, esse entendimento é desde a medicina tradicional chinesa, do hinduísmo, taoísmo, todos eles sempre se referem ao centro das emoções como o peito, né? Então, a região do cardio também, do coração. Mas ela é entendida, vamos dizer assim, ela é interpretada, né, em nível cerebral, mental. Então a gente pode dizer que aí que a gente vai ter essa noção, essa percepção, então, desses sentimentos associados à felicidade, um bem-estar, vamos dizer assim. Agora, num sentido maior, né, nós desenvolvemos uma consciência sobre a felicidade. E consciência a gente divide com os outros, porque eu tenho percepção da minha existência a partir do outro, senão eu também não modularia uma expectativa, uma modulação de estímulo e resposta, nem do que seria, vamos dizer assim, essa expectativa em torno da vida. Porém, aí a gente já se esbarra com um mito, né, de que o outro teria que me fazer feliz, o outro teria que me dar prazer, né, algumas confusões da nossa cultura. Não. Aí a gente já passa para o entendimento, talvez se puxando para o vício aquele psicanalítico de sempre eu me responsabilizar pelas minhas coisas, né? Que a felicidade seria então uma questão de fora, o íntimo, né? Eu sou ou não sou feliz, né? E não o outro que tem que me fazer feliz. E aí eu me trazendo essa responsabilidade, depois eu percebo que eu tendo felicidade, isso facilita para trocar com o outro essas emoções positivas que a felicidade traz, e isso sim contribuir então para uma troca, mas não um dever de o outro ser responsabilizado pela minha felicidade. Senão o outro é atribuído a ele esse compromisso, ele não sabe, ele sai com uma dívida impagável e ele nunca vai quitar, né? Porque ele não tem essa capacidade de me fazer feliz, né? Ou eu sou ou estou feliz, né? Ou o outro não é responsável por isso. Então, já começa por uma postura, então, de se chamar, né, a responsabilidade de estar em sintonia com coisas positivas que realmente vão te realizar, vão te trazer esse senso, então, de bem-estar, de felicidade. E daí, nesse sentido, a gente pensaria que seria alguma coisa num bem-estar biopsico, sócio-espiritual, vamos dizer assim. entrando mais numa linha que talvez quando essas áreas estão, de certa forma, sem maiores conflitos ou desarmonias, a gente tem uma interpretação na modulação com todas essas áreas, né, de que eu estou bem, eu sou feliz, eu sou realizado, eu sou preenchido.
Entendo. Maria Marlene, sobre essa questão, né, porque a gente pode fazer tantas análises, todas elas são pertinentes e válidas, talvez, porque a gente está aqui aprofundando uma ideia que é novamente reeditada na sociedade, já ficou explicado aqui, mas ela começa a ganhar áreas de desejos. As pessoas elas nem sabem dizer, mas elas desejam, está aí, está no meio de nós, né? O desejo pela felicidade está no meio de nós. Porém, existe a ironia de que nós estamos na época, no século das doenças, como depressão, por exemplo. O outro pode não só necessariamente ser a pessoa que está do meu lado, mas pode ser um ente também, o governo. Esse outro pode ser dado a ele tantos nomes, né? Tantas figuras e roupagens. E aí a pergunta é, pessoas que estão em situações como essa, ou de depressão, ou de dificuldade, ou na pobreza, como a gente fez questão de trazer também, conseguem encontrar felicidade?
Conseguem. Na verdade, eu tenho estudado muito a psicologia positiva, né? E eu gosto muito, né? Então, eu descobri, assim, que eu já fazia isso e não sabia que era isso, sabe? Então, o que que acontece? Hoje também se estuda muito, tem aquela autora, Brené Brown, lá, que fala do poder das vulnerabilidades, né? Da vulnerabilidade. Então, eu acho que faz parte da gente ser feliz também, a gente se dá conta que a gente não é a Mulher Maravilha, o super-homem o tempo todo, e também não colocar tudo no outro, né? Mas que a gente precisa aceitar as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, e poder aceitar as nossas limitações, mas olhar para os nossos talentos, nossas possibilidades, exercer a gratidão, que é na linha disso que o Mesquita disse, né? Da gente viver mais emoções positivas, olhar para as coisas que eu posso ser grato na minha vida, que é o que a psicologia positiva diz hoje, que é tu focar na tua vida no que funciona bem. Porque a psicologia tradicional tinha muito essa história da gente focar muito só na doença, no problema. Então, eu sempre digo assim para as pessoas, quando elas estão muito mal, sai um pouco, tira um pouco o teu olhar disso, vai fazer outra coisa, deixa um pouco isso quieto, porque a pessoa, ela fica focada só na dor. É difícil? É, muitas vezes precisa medicação, a pessoa precisa de uma rede de apoio, né? Isso também a gente vê muito na psicologia positiva e nas teorias atuais agora, o quanto para diminuir o estresse, o quanto um antídoto quanto o estresse é uma rede de apoio. Então, se a gente for por aí, todos os grandes estudiosos hoje da felicidade, né, a Bárbara Fredrickson, o Seligman, que criou a psicologia positiva, o Ben Shahrar, eles dão dicas muito simples. Tenha tempo para pessoas que te fazem bem. Faça atividade física, meditação, exerça gratidão, porque o mundo está na contramão disso. O mundo só nos traz notícias negativas, mortes, catástrofes. Parece que tu entra numa frequência muito negativa. E aí, o que que a neurociência diz? Nós precisamos estimular o nosso cérebro para estar num funcionamento neuronal positivo. E eu posso fazer isso, eu posso escolher isso. Então, não importa se a pessoa é pobre, é rica, tem condições, não tem, ela pode olhar a vida de uma forma mais grata, mais positiva, e assim ela vai estimulando que o seu cérebro funcione nessa frequência.
Estás,
né,
dizendo, em trocadilhos, em resumo, que a felicidade seria inerente ao ser humano.
É inerente ao ser humano, é interno e é externo, porque 50%, né, que compõe a felicidade, segundo os estudos, é hereditário. Então, por isso que a gente tem muitas vezes, né, o Mesquita vai saber também, o nosso filósofo aqui, por isso que em algumas famílias tu vai ter pessoas muito reclamonas, sempre doentes, eles falam sempre aqueles assuntos ruins, e tem pessoas que são muito alegres pelo pouco que elas têm, elas são bem-humoradas, divertidas. Então, 50% que compõe a felicidade é genético. 10% são coisas que eu não posso controlar, o ambiente, a cidade, o trabalho onde eu estou inserido, às vezes eu não consigo controlar. Mas o bom é que 40% são ações intencionais. Então, seja seja pobre, tenha poucas condições, eu tenho 40%, se é dado de pesquisa, de chance de escolher.
Que bacana. São 11 horas e 30 minutos. O assunto é só que no meio, viu? Tem mais um bloco inteirinho. A gente tem um compromisso com o intervalo. Quem quiser participar, onde mora a felicidade para você? O que é felicidade para você? Você pode contribuir com a gente nesse debate pelo 999-530616. A Marta Angeletti, ela mora no bairro Madureira, já fez a contribuição dela. Ela diz o seguinte: primeiro que achou o tema fantástico e vocês maravilhosos aqui no programa. E diz que na concepção dela, a felicidade mora na consciência, na percepção do sentir íntimo. É o recadinho que ela deixa aqui. E já para o próximo bloco, a gente já tem aqui questões que vão ficando, suscitando também a tua participação. Né? Será que a gente fala assim, felicidade e momentos felizes. A felicidade pode existir de forma plena e absoluta na vida das pessoas? Ou a gente tem momentos felizes e a felicidade é uma quimera que a gente persegue ao longo da vida, por exemplo? Nós voltamos já já.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.